Audiobook Grátis apresenta Namoravam-se a Valer, de uns meses atrás a vizinhança sabia de tudo, acompanhava curiosa, acesa, as peripécias do derriço e tomava bons regabofes. Ela, muito nevrótica, atirada a romantismos, exaltada, amiga de leituras violentas, fim de siècle, tocando piano por modo quase notável e gostando de despertar, alta note, o bairro com a valentia dos acordes que desferia, nem bonita, nem feia, com esse viço da primeira mocidade que os italianos espirituosamente apelidam la beltà dell'asino, vivendo numa atmosfera de perfumes entontecedores, exóticos, acres, a sofrer, quase todos os dias, de enxaquecas, que a levavam a abusar da antipirina e lhe davam desejos ardentes de se morfinizar, para cair em longos torpores e fruir sonhos paradisíacos. Filha única de antigo negociante, retirado rico do comércio, o comendador Jacinto Candelaria fazia as suas 4.000 vontades, criada, como fora, sem mãe, e no meio de numerosas mucamas, que beliscava forte, nos dias de mau humor e mais nervosismo. Num só ponto, contudo, e ponto capital, desenvolvia o pai todas as energias de português teimoso e embezerrado. Significar a filha, desde menina, e incessantemente ele H.O. repetia, que só ele é que havia de casá-la. Tivesse paciência e sobretudo confiança, pois lhe daria para noivo, não nenhum velho ou qualquer figura estapafúrdia, porém sim rapaz novo, sacudido, de boa presença, latagão de peso e medida, mais que oferecesse, depois de cuidadosas provas, garantias seguras para torná-la feliz no correr da existência. Também soubera o zelo paterno arredar já não poucos pintalegretes, uma súcia de bilontras. Berrava possesso o comendador, alguns patrícios até, que lhe rondavam a casa, ou melhor, palacete das laranjeiras, atraídos pelos dotes da rapariga, entre os quais sobresaía, mais que os seus olhos e apimentado donaire ou talento ao piano, o dote antinupcial, de que diziam maravilhas. De 200 contos para cima, era voz geral, e logo de pancada, antes de se agadanhar, por morte do velho, cobre muito grosso. Estava, pois, a moça, entre dores de cabeça, nocturnos ao piano, bocejos e manifestações histéricas, cada vez mais acentuadas, esperando o pretendente patente, garantido pelo governo paternal, quando ferrou nesse namoro muito cerrado e sério, pois os pequenos à janela não contavam, com o Arnaldo Grácias. Grácias ou Garcia? Não, senhores, Grácias, no plural, disso fazia questão, ele, proprietário único do nome. Zangava-se deveras, ou fingia zangar-se, ao lhe não transporem, principalmente, o tal R característico, que a todos causava tamanha estranheza. Boemio, aliás, até a medula dos ossos. Dotado de muito xiste natural, talentoso, com estupendo poder de assimilação, sabendo tudo, e no fundo ignorante e chapado, verboso, e mais que isso eloquente, com uma frase viva, faiscante, imaginosa, colorida, entresachada de tropos, verdadeiro fogo de artifício, em que, se havia muita fumaceira, fuzilavam, por vezes, alguns clarões. Tinha mania de inventar palavras, locuções e algumas entravam logo em circulação. Fora quem pusera em giro o estrambótico de quando em vez, tão em moda por algum tempo no Rio de Janeiro. Não me banalizem o nome, costumava gritar nos cafés, batendo com a bengalinha de junco no mármore das mesas, Grácias. Grácias-se com 1.000.000.000 de diabos. Não sou qualquer Garcia da venda ou da botica. Descendo de guerreiros espanhóis que costearam de rijos mouros, os infiéis. Atendam bem, tenho que zelar tradições, coisas até de religião. E nas rodas de estudantes, que aplaudiam e chasqueavam, lá vinham vibrantes narrações das batalhas com a Mourama, em que se haviam ilustrado os primitivos Grácias. E tanto era o fogo que a tudo punha, como se assistir às tremendas pelejas, que, não raro, palmas rompiam, sinceras, espontâneas. A todo instante contava histórias do Arco da Velha, sua vida em Paris, seus triunfos no Quartier Latin. Fora até amigo de Théophile Gautier, a eterna criança, o poeta genial, o estilista impecável, e, com efeito, parecia haver tomado ao mestre companheiro de troças algumas centelhas do maravilhoso poder descritivo. Carioca da gema, e votando certo a ojeriza a gente nortista, são tréfegos, invejosos, proclamava sem apelação possível, tinha como obrigatório o ódio ao burguês em geral. Miseráveis. exclamava com indignação repassada de desprezo, corriqueiraram-me o sublime Shakespeare. Babujaram-me de ignóbil Baba o imenso Dante. Canalhas! Entrego-lhes o inferno e purgatorio, já que não há mais defesa possível mais, com mil bombardas e pelas cinzas dos meus avós, o paraíso é meu. Hei de zelar-lhe alva initente pureza, custe o que custar, até a morte. Não consinto que nele toquem. E olhava para todos com ares de quem acabara de receber a sagrada herança por testamento do imenso Dante, com recomendações expressas acerca dessa parte da Divina Comédia. Lera-lhe jamais esse paraíso, porque quebrava tantas lanças, o purgatorio ou simplesmente o inferno. Nunca se soube. Buscando abrigo em refúgios extremos do gosto e da originalidade, ainda não conspurcados pelo torpe vulgo, entranhara-se, como um perseguido, pelas literaturas do norte e citava com pasmosa profusão os nomes mais arrevesados, apregoando, dos primeiros nos círculos da Rua do Ouvidor, Dostoiévski, Pisinski, Arne Garborg, Ibsen, Bjørn Stjerne Bjørnson, Ostrowski, Astzenbusch, Ossins Doeger e outros de igual calibre. Alto, magro, muito claro, com o olhar meio empanado sobre pálpebras empapuçadas, cabelos em contínuo desalinho, barba espetada perpendicularmente ao queixo, distinguia-se, mais que tudo, por pés e mãos enormes. Calçava Clark 43 e luvas, letra. Não luvas era a superfluidade de que nunca usara. Em compensação, movia essas mãos nos gestos contínuos, ora largos, calmos e generosos, ora frenéticos, raivosos, ameaçadores, de quem ia derrear meio mundo com pancada de moer ossos. Vivia o Deus dará, sempre em vésperas de estrondosa colocação, já nalguma das secretarias de Estado, onde distribuiria o santo e a senha, introduzindo reformas estupendas de mais apurado cunho literário na feitura das peças oficiais, já à frente de uma publicação periódica que havia impreterivelmente de desbancar a revista dos Dous Mundos, nada menos. Vocês verão, anunciava exaltado, convicto, como ponho de pernas para o ar o tal Bulose e toda sua igrejinha carrança, pedantesca e jesuítica. Será o protesto do mundo pensante contra aquela ridícula camarilha, que pretende avassalar o intelecto universal. Preparem-se para estourar de tanta gargalhada. Por enquanto, porém, nem emprego de secretaria, nem revista. Passava os dias a pedir emprestadas a amigos e conhecidos umas miseráveis quantias, que considerava favor ir embolsando hospede dias, semanas ou meses seguidos, aqui, acolá excelente rapaz no fundo, divertido, serviçal e meigo, em meio de todas as bravatas e objurgações. Sempre pronto para a pandega. Lá isso, contassem com ele e era dos fiéis, dos inabaláveis. Com a breca, até empatuscadas a deveres a cumprir. Demais, a vida foi feita para desobrigar-se com honra e pontualidade dos compromissos tomados curta e boa, a sua divisa. E desfiava umas 8 a 10 horas inteirinhas do dia na Rua do Ouvidor que, percorria do Largo de S. Francisco à Rua 1º de Março 15 ou 20 vezes, horas carreiras como homem atarefadíssimo e que não podia perder um minuto, ora parando em cada botequim e nele chuchurreando café, licores, cognaque, leite, sorvetes, seu absintozinho não raro, e quantos líquidos, inocentes ou não, todos de bom grado lhe ofereciam. Pagava tudo com o seu verbo inflamado, multiforme, incansável, já contando anedotas picarescas, engraçadíssimas, já vociferando, sempre em oposição violenta contra os homens do poder hoje niilista, comunista, anarquista, amanhã autocrático, déspota, feroz na desapiedada repressão e no ilimitado rigorismo, tudo com inabalável convicção e grandes luzes de argumentos. À noite, teatros, onde achava sempre meios de encaixar-se, sem jamais se entender com o bilheteiro. E, nos entreactos, eram intermináveis catilinárias a propósito da decadência da arte dramática e dos costumes públicos, adubada a prelecção com olhares de indignado manuspreço às petulantes francesas e raparigas que por ali se exibiam espivitadas, provocadoras. Ocasiões, porém, havia em que com elas confabulava graciosamente. Boas criaturas em suma, estas Michelas e Marafonas, dizia com sorriso bonachão, o que não impedia de declarar-se discípulo intransigente de Schopenhauer e de prégar inflexível cruzada contra o eterno feminino, a perdição do homem, o seu instrumento de degradação e insanável vilania. Tire minha mulher do mundo, urrava já muito escaldado com os box de cerveja e copinhos de cognac fine champagne, e faço de todos os homens deuses, entes supernaturais. Davam-se épocas, entretanto, em que, de viseira alçada, com muita nobreza, relembrando o cavalheirismo castelhano, se batia em prol do sexo fraco, vítima e mártir da prepotência do forte, secularmente tirânico e maldoso, brutal e egoísta. Nessa quadra de reivindicação, exigia, em nome da justiça ultrajada, que a natureza repartisse com igualdade os gravames da reprodução da espécie. Bradava então imperioso. Uma vez a esposa, outro marido. Os tais senhores que experimentem o que é bom. Quero véus grávidos. E com toda a seriedade chegava a afirmar e prometer que ele, Arnaldo Graças, a fé de Gardingo e descendente de fidalgos visigodos, de uma só palavra, de antes quebrar que torcer, havia afinal de por cobra tamanha iniquidade. Boas surreadas e espirituosos de xotes ia promovendo com tudo isso. Morava não se sabia bem onde, alcandorado em qualquer pouso mais à mão, quase sempre repúblicas abarrotadas de estudantes, onde discutia ciências, artes, literatura, e lá se deixava ficar mais ou menos tempo, conforme o capricho, não se lidando absolutamente com a amabilidade ou os maus modos daqueles a quem dispensava a honra da sua convivência. É que estabelecia logo o incomodativo comunismo, e a aplicação desse sistema deveras modificava o prazer das intermináveis e acaloradas palestras, em que gastava tanto fluido vital. Com toda sem cerimônia, tomava a roupa dos outros, vestindo camisas alheias, quer engomadas de fresco, quer já servidas, e enfiando-se sem o menor escrúpulo nas calças e nos paletotes, que encontrasse mais de jeito. E por cima, se o apertavam mais seriamente apuros de dinheiro, não punha dúvida alguma em passar a mão nos livros dos que o hospedavam, levando velhas gramaticas, compêndios de matemáticas elementares, selectas latinas, ou até obras de preço, que truncava sem o mais leve embaraço de consciência, e ia vender a esses modestos belchiores, chismados com a alcunha bem feia de cagacebos. Costumava, entretanto, que incoerência esbravejar com sincero furor contra essa tímida classe, tão útil aos seus hábitos, e propunha uma saínte Barthélemy implacável, que extinguisse de vez a abominada raça. Há de chegar o dia, olé, se há de. Anunciava ameaçador. Tenho de olho uns 5 ou 6. Já os avisei. Esses ficam por minha conta. Galegos todos, uma bela bainha de toucinho para a adaga dos meus avós. No fundo, incapaz de matar um caçapo.